Segundo Samuel 15, ainda. Nós estamos estudando a rebelião e a traição de Absalão e agora estamos voltando nossa atenção para o tema de amizade, porque nesse momento dramático, nesse tempo angustioso na vida de Davi, ele está conhecendo os verdadeiros amigos. Na última aula nós já vimos sobre alguns dos seus amigos, falta agora o último, né? Na folha nós temos a relação, tem Itai, o Geteu, que foi um estrangeiro, um homem que não era da nação de Israel e que demonstrou o mesmo nível, o mesmo tipo de lealdade que nós vimos na vida de Ruth, né? Ele também demonstrou essa mesma atitude de estar com Davi na vida ou na morte, né? Segundo Samuel 15, versículo 21, vamos ler o que ele disse quando o rei Davi deixou ele livre, né? Falou assim: você não precisa ir comigo, eu não vou ter nem como te recompensar, não vou nem ter como te dar um lugar bom, eu vou estar vagando aí, fugindo, você não precisa ir comigo. Versículo 21, Itai responde ao rei: tão certo como vive o Senhor, como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então, eles estão saindo da cidade de Jerusalém, descendo no vale do ribeiro do Cedron e saindo para ir em direção ao rio Jordão. Versículo 23, né, fala que nesse momento que todo o rei, todos os seus seguidores, né, estavam passando esse vale, toda a terra chorava em alta voz enquanto todo o povo passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo caminhava na direção do deserto. Depois, o segundo amigo, né, são na verdade dois amigos, né, mas o segundo grupo de amigos é versículo 24, Zadok e Abiatar, os dois sacerdotes que levaram juntos a Arca da Aliança. E aqui, né, já mencionamos como Davi demonstra uma atitude inesperada, porque normalmente um homem, na situação em que ele estava, fugindo, em perigo, colocando a vida dele, de todas a família dele, familiares dos homens dele, estavam todos em perigo, você gostaria de sentir: a arca de Deus está conosco, né? Deus vai cuidar de nós porque ele vai cuidar da arca. E isso é uma ideia errada, né? É muito próximo, é muito difícil você fazer a distinção certa, porque, lógico, se nós estivermos juntos com Deus, nós temos a proteção de Deus. Mas a ideia de ter uma espécie de mágica, né? Uma espécie de objeto sagrado, que isso em si vai me proteger, né? Eu não estou falando isso como assim, crítica, mas para a gente entender a diferença. Muitas pessoas, ou na sua casa, é um costume, né, que nós temos hoje em dia, não só de pessoas evangélicas, em muitos estabelecimentos de comerciais ou nas casas residenciais, é comum você ver uma Bíblia aberta, não é isso? Né? É muito comum, né? E a gente se alegra de ver alguém assim: ah, tem a Bíblia aqui, a pessoa deve... Né? Mas se isso está sendo usado como uma espécie de talismã, né, de uma proteção, de uma coisa sagrada, quer dizer, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser, mas tem uma coisa sagrada aqui, né, que é a ideia do crucifixo, né? Às vezes os evangélicos são contra, né, o uso do crucifixo, da cruz, mas a cruz é um grande símbolo, é um símbolo maravilhoso da nossa salvação, mas usar essas coisas, seja a Bíblia, seja um crucifixo, seja qualquer outra coisa, como uma espécie de objeto mágico, né? Davi entendeu bem essa diferença, e como nós vimos, quando ele viu a arca ali, versículo 25, ele falou, olha, torna a levar a arca de Deus à cidade, se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver a arca e a sua habitação. Mas se ele disser, não tenho prazer em ti, então estou pronto, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Então não é, Davi entendeu, isso é profundo, não sei nem como explicar isso. Deus tem que aplicar isso na nossa vida, na prática, porque Davi entendeu que não era a arca, ou uma outra coisa, assim, você fala assim, eu pertenço a uma igreja. Lógico, nós devemos fazer parte da igreja, mas o fato de você vir aos cultos, falar assim, não, ó, Deus vai me abençoar porque estou aqui. Tem tantas e tantas coisas, porque eu pago o dízimo, porque eu faço orações, porque qualquer uma dessas coisas pode ser um ato ou um objeto que eu confio naquilo e não no meu relacionamento com Deus, né? E Davi entendeu a diferença. Ele falou assim, eu não preciso trazer a arca comigo para ter certeza que Deus está comigo. Aliás, na verdade, Davi queria colocar a vida dele a uma prova. Ele queria colocar a própria vida dele a uma prova. Ele queria dizer, olha, se Deus está comigo, ele vai me trazer de volta para a arca. Eu acho que eu já mencionei isso, mas a gente precisa lembrar o quanto que a arca significava para Davi. Davi tem até aquele Salmo 132, né, que fala como Davi não dava sono aos seus olhos, ele não dava descanso, assim, eu não posso parar enquanto não trago a arca de volta para a cidade de Deus. Então, Davi foi um homem que dedicou a vida dele anteriormente a trazer a arca, teve dificuldade, né? Vocês lembram a história, como ele quis trazer a arca e um homem morreu, ele parou. Então a arca, a trajetória de ter trazido a arca de volta para o centro do povo de Deus, na capital do povo de Deus, isso era uma coisa que Davi tinha dado o sangue dele para isso. Então ele dizer, eu não preciso levar comigo a arca, o que, que ele estaria dizendo? Se ele trouxesse a arca, lógico, eu acho que ele não tinha dúvida que será que Deus está abençoando o Absalão. Ele sabia que o juízo de Deus estava sobre a vida dele. Davi sabia que por causa do pecado, as coisas que ele tinha cometido, Deus tinha falado, olha, né, vai acontecer várias coisas vão acontecer na sua vida, a espada vai surgir da sua própria casa. Então ele deve ter lembrado, olha, muitas coisas que estão acontecendo agora são cumprimento daquilo que Deus falou comigo. Mas não que ele achasse assim, será que Deus está do lado de Absalão, como, né, Absalão estava fazendo algo totalmente contra. Mas o importante é a gente entender que nós não precisamos nem devemos nos sentir donos de coisa alguma. Até nesse ponto, eu quero que vocês, se você não lê, é uma passagem muito conhecida, né? Filipenses capítulo 2, eu quero que vocês façam esse paralelo com Jesus comigo. Filipenses 2, naquela maravilhosa passagem que Paulo fala a respeito de Jesus, como ele desceu da posição mais alta que existe no universo, fora do universo. Né, ele começa assim, Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Existem outras traduções, mas eu só queria, assim, o texto todo é maravilhoso, mas só queria que vocês lembrassem desse versículo 6 para fazer esse paralelo com Davi. Que Davi tinha recebido a unção de Deus, estava no trono da nação de Israel, ele tinha visto a arca ser trazida para Jerusalém, Deus tinha abençoado, Deus fez uma aliança tremenda com Davi. Davi tinha todas essas coisas maravilhosas. E quando Davi decide, por causa da atitude de Absalão, quando Davi decide, vou sair de Jerusalém, eu quero que vocês entendam, é a mesma coisa assim, quando você pensa, Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que ele foi até as profundezas, até o inferno, e você, nós, assim, aquela coisa assim, eu já sei a história, nós sabemos o final, Jesus morreu, mas ressuscitou, a gente praticamente nem respira, assim, Jesus morreu, mas ressuscitou, né? Assim, não vamos nem parar muito tempo na morte, mas pense bem, lembra como Jesus pediu no jardim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, por quê? Que Jesus sabia que ele iria se separar de Deus e ele iria para um lugar que Deus tinha poder para trazê-lo de volta, mas ele não, assim, humanamente, ele estava nas mãos de Deus. Se Deus não me trouxer de volta, eu estou separado para sempre. Jesus fez isso, né? E Davi está fazendo em figura, ele está fazendo isso, ele está abrindo mão. Eu falo em figura porque Davi não morreu, não foi para o inferno, mas ele fez de uma maneira muito real, Davi abriu mão, ele falou assim, eu não vou me apegar ao trono. Você fala assim, mas claro, ele sabia que Absalão estava forte, mas como eu já mostrei para vocês, Davi poderia ter feito, Deus está comigo, Deus me prometeu o trono. Lembra aquela, até um irmão aqui na aula passada falou assim, tem... Né, alguém fala assim que Deus é obrigado a nos dar as bênçãos, responder nossas orações, nos prosperar e tudo. Deus não é obrigado. Davi entendeu que ele teria que abrir mão e sair de tudo. Então, essa história que é contada em 2 Samuel com tantos detalhes, até eu tenho falado assim, que a vida de Davi é a vida que tem mais detalhes de qualquer pessoa na Bíblia, né? E até li uma coisa hoje, né? Não sei se tem base ou não, mas pelo menos foi escrito por um estudioso, né? Que ele diz que o dia que tem mais detalhes na Bíblia é esse dia da fuga de Davi, que nós estamos estudando. Que ele fica sabendo, todo mundo está atrás de Absalão. Aí Davi se levanta, esse dia vai continuar no capítulo 16, tudo faz parte do mesmo dia. Então é um dia que temos muitos detalhes sobre o que acontece com essa fuga de Davi. Mais detalhes do que a batalha, do que a vitória sobre Absalão, mais do que tudo isso. Nós temos essa descrição da fuga de Davi, porque isso é muito importante. É uma atitude, Paulo diz aqui em Filipenses, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual sentimento? Essa palavra, por exemplo, a minha tradução aqui fala, ele existia em forma de Deus, versículo 6, ele não teve por usurpação. Tem outras palavras, eu não me lembro agora as outras traduções, tem outras palavras no lugar de usurpação, né? Mas o sentido é que ele não só usurpar, eu nem fiz agora um estudo dessa palavra, mas a ideia me parece que não seria tanto de usurpar. Usurpar é você, como Absalão fez, pegar um lugar que não é seu, você tomar um lugar que não é seu por direito. Jesus era filho de Deus, para ele não era uma usurpação estar ali no trono do universo como filho de Deus. Mas o que essa palavra significa? Que ele não se apegou, ele não pensou, eu me tornar homem, descer para, né, eu deixar o meu trono, eu não preciso fazer isso. E ele não agiu dessa forma. Jesus, logicamente, por amor, sem necessidade de sair do lugar, Davi está, de certa forma, sendo disciplinado por causa do pecado, mas a ideia é a mesma, seja qual for o motivo. Às vezes é difícil o cristão saber, quando vem angústia na nossa vida, é difícil, sempre tem essa mistura. Será que Deus está me castigando, me disciplinando? Será que eu cometi algum pecado? Deus está... Ou será que é simplesmente uma prova, uma provação? Não é porque eu cometi o pecado. Então, essa dúvida fica, mas no final das contas não tem importância. Deus sabe o que ele está fazendo. A nossa parte é nos submeter e não nos apegarmos. Isso é que é tão importante, que eu queria deixar isso muito, muito forte. Nós não somos donos de nada. Deus não nos deve nenhuma obrigação. Deus é, né, Deus se obriga por suas promessas, mas Deus vai saber como fazer com isso. A nossa parte, sim, Deus não me deve nada. Eu, a minha parte realmente é aceitar Davi e falar assim, se for a vontade de Deus, Deus vai me trazer de volta. Se não, se Deus não se agradar de mim, né, ele vai fazer como ele bem entender. Então, voltando aí para 2 Samuel 15, essa foi a atitude de Davi e essa é a atitude que nós queremos aprender. Até as coisas, e principalmente as coisas que Deus nos dá por dádiva, por promessas, por concessão, que Deus abençoa as nossas vidas, tudo que nós temos, seja bênçãos materiais, seja dons espirituais, seja ministério, seja graça divina, qualquer tipo de bênção que vem de Deus, não nos pertence, amém? Não nos pertence. Como Jó disse, lembra as palavras de Jó? Quando ele perdeu tudo, o que, que Jó disse? Né? Deus deu, Deus tira, bendito seja o nome de Deus. Então, essa é a atitude, não nos apegarmos a nada, nem mesmo às coisas que nós recebemos, que temos certeza que Deus nos deu por promessa, por milagre, por, né, por graça de Deus. Nós sempre devemos ter essa atitude. Se Deus se alegrar, se Deus se agradar, se Deus quiser, Ele restaurará, Ele fará algo maior. Eu mencionei isso, mas eu quero deixar isso bem claro também. Eu acho que uma coisa importante para a gente entender nesse estudo de Davi é o seguinte: Davi passou por duas épocas, não eram momentos, eram períodos grandes. Davi passou por dois períodos grandes de aflição. Quais foram? Fugindo de Saul, antes de ser rei, e agora esse momento que nós estamos estudando agora. Então são dois períodos não tão curtos de aflição e de angústia. O primeiro período, fugindo de Saul, Deus o estava preparando para ser rei. Esse período de aflição foi muito importante. Deus estava preparando, Deus estava colocando ferro, né, como alguém que está fazendo uma construção, né, não adianta fazer uma edificação rápido, tem que colocar ferro, tem que colocar concreto, tem que fazer profundos alicerces, tem que fazer uma estrutura que vai aguentar. Então Deus estava fazendo isso na vida de Davi. Agora ele cumpriu, né, grande parte da missão dele, ele conquistou Jerusalém, trouxe a arca de volta, né, fez aquela Deus fez aquela aliança com ele, mas agora Deus está passando Davi por um outro período. Davi não sabe o que vai acontecer, é consequência sim dos erros, dos pecados de Davi, mas ao mesmo tempo Deus está pegando Davi, que já infelizmente o sucesso tem muitos perigos, né? Traz arrogância, traz exaltação, traz orgulho. Então, algumas dessas coisas haviam entrado na vida de Davi. Então, Davi agora está passando por um outro período de purificação, de esvaziamento, para uma outra etapa importante que nem encontramos no livro de 2 Samuel. Nós vamos estudar posteriormente no livro de 1 Crônicas, que vai relatar como Davi preparou Salomão e preparou os materiais e Deus deu toda a planta e tudo que precisava para fazer a grande casa de Deus. Então Davi tinha uma outra parte da sua missão e Deus está preparando. Então eu acho isso importante entender, né? Ele passou por uma fase se preparando para uma etapa da missão, mas agora ele está sendo preparado para uma outra etapa. Então não devemos estranhar. Quando Deus trabalha na nossa vida, é como eu falei, tem alguma coisa assim de disciplina na minha angústia? Tem alguma coisa assim que Deus está trabalhando na minha vida? Porque eu, erros, todos nós vamos achar bastante erros na nossa vida que Deus precisa trabalhar e disciplinar. Mas o importante é que, mesmo sendo por erros, Deus quer nos preparar para algo importante que Ele quer usar na nossa vida agora e na eternidade. Né, que Deus está nos preparando para uma missão eterna. Amém? Não é? Não é maravilhoso isso? Pensar que Deus está colocando coisas na nossa vida agora que Ele vai usar durante toda a eternidade. Então, é por isso que é importante a gente ter essa atitude que Davi tinha. Agora vamos, agora ler do versículo 27 até no final para a gente pegar o contexto do restante da história. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de amizade. Versículo 27, então, depois que Davi falou com o sacerdote para levar a arca de volta para Jerusalém, então, versículo 27, disse mais o rei a Zadoque, o sacerdote, não és tu vidente? Torna em paz para a cidade e contigo também teu filho Aimaaz e Jônatas, filho de Abiatar. Eram dois sacerdotes, Zadoque e Abiatar, e dois filhos, cada um tinha um filho, Aimaaz, filho de Zadoque, e Jônatas, filho de Abiatar. Então eram dois sacerdotes e dois moços, filhos deles. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que tenha notícias vossas. Esse lugar que ele está falando é na passagem do rio Jordão. Então, Davi está saindo, ele manda os sacerdotes de volta para Jerusalém e ele fala assim, eu estou caminhando, eu vou lá para próximo do rio Jordão. Val seria o lugar onde ele, passagem, né? Lugar onde o rio era mais raso, tal, o lugar que ele poderia passar, ele iria esperar ali até ter uma notícia para saber o que ele deveria fazer. Nós vamos ver mais na frente o que aconteceu sobre isso. Então, assim Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Mas Davi seguiu pela encosta das oliveiras. Então, lembra que ele desce de Jerusalém, que fica em cima de um monte, desce para esse vale onde tem esse riacho, né, Cedron, e depois ele sobe do outro lado, que é o Monte das Oliveiras, que na verdade eram vários montes juntos. Então ele sobe pela encosta das Oliveiras, subindo e chorando. Então aqui nós temos essa cena dramática mostrando, eu quero que vocês visualizem isso, não tem mais o que explicar, tá descrito aqui. Subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Eu não sei exatamente o que ele colocava na cabeça, não sei se tem jeito de descobrir como que é. Eu sei que essa figura, pés descalços e cabeça coberta, era o símbolo de escravo. Sabe quando um exército conquistava prisioneiros do outro lado, trazia tudo de volta como escravos? Eles andavam tudo assim, descalço e cabeça coberta. Quer dizer, era assim, uma pessoa derrotada. Isso aqui é a figura da derrota, da humilhação, o rei Davi, um homem que Deus tinha abençoado, para alguém que diz, se você está sofrendo é porque você não tem fé, né? Se você está sofrendo é porque Deus não gosta mais de você, lembra dessa cena aqui, né? Tudo bem, Davi tinha, nessa cena, tinha disciplina de Deus na vida dele, mas lembre-se que Deus disciplina a quem? Ama. Né? Se nós somos filhos, nós seremos disciplinados. Então, ser disciplinado, passar por derrota na nossa vida, né? Desde que não seja uma derrota no sentido, sim, de abandonar a Deus, isso é a derrota. Né? A gente se afastar de Deus, mas passar por angústias, perder o que tinha, passar por situações terríveis, parece que Deus não está abençoando, isso nós temos tantas e tantas bases para saber que os filhos de Deus passam sim por Deus, né? Ordenação de Deus. Então, ele tinha a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços, todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Então aqui você tem essa cena de todo o grupo que estava junto com Davi. Então dois versículos nesse capítulo descrevem. Um quando ele chega no final, a última casa de Jerusalém, que já vimos aí que todo o pessoal que morava nas redondezas, todo mundo que estava ali chorava em voz alta, porque estava vendo o rei sair de Jerusalém. E essa aqui agora subindo, toda a comitiva de Davi subindo o Monte das Oliveiras e chorando, como falei, é uma figura do sofrimento de Jesus também, que passou exatamente por essa trajetória quando ele foi na noite que foi crucificado, antes da crucificação, em que ele foi para o Jardim de Getsêmani, que fica exatamente nesse local. Então, é uma figura também do que Jesus passou. Agora, versículo 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Nós já vimos esse nome antes, no início do capítulo, né? Versículo 12, né? Desse capítulo. Também Absalão mandou vir Aitofel Gilonita do conselho de Davi à sua cidade de Giló. Então era o conselheiro. Depois, mais na frente, no capítulo 16 ou 17, vai dizer que Aitofel era um homem que Davi confiava muito nele. Ele era o conselheiro que tinha a palavra, né, diz assim, não estou achando o versículo aqui agora, mas diz que quando Aitofel, capítulo 16, versículo 23, o conselho que Aitofel dava naqueles dias, nos dias quando ele era conselho de Davi, antes de Absalão, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Ele tinha uma, né, ele era um conselheiro que ele falava como se fosse Deus falando. Ele acertava. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. Então, ele era um conselheiro tremendo. Inclusive, tem dois salmos, Salmos 41 e Salmos 55. Os dois salmos, Davi fala de uma pessoa muito próxima. Ele falou: se fosse um inimigo, até suportaria, mas era você, um homem que andava comigo, a gente subia junto à casa de Deus, tomava conselho. Não fala o nome, tanto ele podia estar pensando no próprio filho, Absalão, mas o jeito que ele fala com uma pessoa que era próximo nesse sentido, não parece Absalão, porque Absalão era filho, mas não era conselheiro, não era pessoa. Então é bem provável que nos dois salmos Davi estivesse referindo exatamente a Aitofel. Então Aitofel provavelmente já fazia parte da conspiração de Absalão antes, no dia que ele resolveu, né, assumir a rebelião. Ele chamou Aitofel. E aí, versículo 31, fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Olha, é interessante, né, que quando ele soube que Absalão estava contra ele, ele não fez nada, não falou nada aqui, só falou assim: vamos sair de Jerusalém, vamos evitar um confronto aqui, vamos poupar a nação. Mas quando ele soube que Aitofel estava do lado de Absalão, é como se naquele momento, assim, não só pela traição, mas ele sentia assim: Absalão podia ser brilhante, podia ser ter o apoio do povo de Israel, mas Absalão não tinha experiência. Agora, Aitofel, ele era o conselheiro de Davi, ou seja, ele conhecia o jeito de Davi agir, ele sabia tudo, ele tinha, estava tudo nas mãos dele. Então, quando ele soube que Aitofel estava com Absalão, Davi orou. Essa oração, não sei se aqui está resumido ou se a oração de Davi foi curtinha assim, mas pelo menos está registrado essa oração, que é uma oração que Deus respondeu exatamente como está aqui. Isso aqui é tremendo. Davi fez uma oração, falou assim: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Isso é um momento muito importante por várias razões, né? Davi sente que a mão de Deus está pesada sobre ele, ele abre mão do trono, abre mão da arca, mas nesse momento ele tem a fé e a ousadia. Irmãos, oração, a verdadeira oração que alcança o coração de Deus, ela nasce em Deus. A gente às vezes ora, oh Deus, faz isso, faz aquilo, a gente mesmo pensa assim, será que o Senhor quer mesmo fazer o que eu, ou eu que quero? Então sempre tem aquela dúvida, mas tem orações que você sente, essa é a vontade de Deus, Deus não quer isso, sabe? Nasceu dentro de Davi com toda a situação dele de sentir julgado por Deus, disciplinado por Deus, nesse momento Davi tem fé, ousadia e ele ora, Deus, torna o conselho de Aitofel em loucura, e Davi sabe o que ele está pedindo, ele está pedindo para Deus pegar um conselheiro brilhante, que sempre sabe, né, quando ele fala assim, o conselho era como se fosse a palavra de Deus, ele não está dizendo que Aitofel orava e buscava a direção de Deus antes, não, Aitofel era um homem brilhante, isso era o talento dele, era como se Deus estivesse falando, mas isso era porque ele tinha uma visão, dentro de uma situação ele enxergava além das aparências, ele sabia o que devia fazer, então não era que era uma palavra de Deus, ele não era profeta, ele era um conselheiro, mas ele tinha uma percepção, ele era um homem brilhante. Então Davi está orando para Deus pegar esse homem brilhante e fazer com que o conselho dele para Absalão pareça uma idiotice. Vocês percebem o que, que Davi está pedindo? Ele está pedindo uma coisa enorme. Deus, esse homem brilhante que vai saber, como ele sempre soube, ele vai saber. Nós vamos estudar o que acontece depois, mas só para vocês entenderem a resposta da oração. Se Absalão tivesse seguido o conselho de Aitofel, no capítulo 17, se ele tivesse seguido o conselho de Aitofel, Davi teria sido morto, a não ser que Deus fizesse uma intervenção muito sobrenatural, mas humanamente falando, Aitofel realmente aconselhou Absalão o que se para Absalão vencer, se tornar rei, acabar com Davi e tudo, ele deveria ter seguido o conselho de Aitofel, mas Deus respondeu essa oração de Davi e fez com que o conselho de Aitofel caísse por terra. Amém? Isso é maravilhoso. Só que quando, agora outra coisa importante, vamos continuar lendo porque isso aqui, quando Davi, essa história é contada na sequência, porque é muito interessante. Nós estamos, nesse capítulo, nós estamos vendo três amigos, sendo que o segundo amigo, na verdade, são dois, os dois sacerdotes e os dois filhos. Até podemos dizer que o segundo amigo é um grupo de amigos, né? Dois homens e os dois filhos deles. Mas nós estamos vendo três amigos de Davi, Itai, depois os sacerdotes e agora vai aparecer o terceiro. Na sequência, como vai acontecendo, Davi não sabia, e isso aqui é maravilhoso ver como agora Deus está no meio de toda essa humilhação que Davi está passando por disciplina de Deus, mas Deus não havia abandonado Davi, amém irmãos? Isso é maravilhoso, disciplina sim, abandono não. Davi está sendo acompanhado, guiado, esse capítulo é um exemplo tremendo da providência de Deus, porque Davi não sabe, ele abandona Jerusalém, ele está seguindo, vamos dizer, o instinto, não quero que Jerusalém sofra guerra, que morra gente aqui, vamos proteger, quando os sacerdotes saem, não, a arca não vai comigo, volta para Jerusalém, mas ele não percebe nessa sequência que como Deus tem um plano muito bem preparado, olha o que vai acontecer, então os sacerdotes voltam com a arca, ele fica sabendo de Aitofel, ele pede a Deus para confundir o conselho de Aitofel, e agora versículo 32, chegando Davi ao cume, onde se costumava adorar a Deus, isso é o Monte das Oliveiras ainda, onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o manto rasgado e terra sobre a cabeça. Primeira vez que aparece esse nome na Bíblia. Nós, até na sequência, nós não sabíamos quem era Uzai, como também a gente não sabia quem era Itai, aquele primeiro. Nunca tínhamos ouvido falar dele. No, depois eu vou citar isso, mas tem aquele versículo de Provérbios que fala que é na adversidade que nós conhecemos os amigos, não é? Então, esses amigos já existiam antes, né, já eram amigos antes, não é que, mas no relato bíblico eles aparecem, eles brilham agora. Mas Uzai, lá no versículo 37, você pula na frente aqui, Uzai é chamado amigo de Davi. Tremendo isso. Então, Uzai, ele também ficou sabendo da situação, saiu de Jerusalém, não junto com Davi, quando ficou sabendo, ele sai e vem com essa demonstração de luto, né? Com manto rasgado e terra sobre a cabeça, que era a forma dele mostrar solidariedade e luto pelo que estava acontecendo. E olha o que Davi, então, ele tinha acabado de orar, agora sim, Davi recebe uma luz de Deus. Por que que eu vou precisar que Uzai não era só... Deixa eu ler esse texto para vocês entenderem melhor. Primeiro Crônicas, guarda o lugar aqui, mas em Primeiro Crônicas, só para você entender o contexto de quem era Uzai. Primeiro Crônicas 27, 33. É um daqueles lugares onde fala de todos os... É como se estivesse falando do presidente e de todo o ministério do presidente, né? Fulano, que era ministro disso, daquilo. Então, esse texto de 1 Crônicas 27 começa falando sobre várias pessoas que cuidavam de várias áreas do reinado de Davi. E no 27, 33 diz assim: Aitofel era conselheiro do rei. Esse Aitofel que estamos vendo nessa história. E Uzai, o arquita, era amigo do rei. Uzai também, os dois estão juntos, Aitofel e Uzai. Os dois, na verdade, são conselheiros, eles estão aqui juntos. Mas tem uma diferença entre os dois. Aitofel, ele tem um destaque como homem brilhante. Nunca falou que Uzai dava um conselho que era nem a palavra de Deus. O brilhante era Aitofel, ele que dava a palavra, ele que é chamado conselheiro. Mas na hora do perigo, Aitofel é traidor. E Uzai, que talvez nunca tivesse tanto destaque como conselheiro, o que, que ele é? Ele é amigo do rei. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, que os dois estavam juntos ali como parte do conselho do rei. Mas Uzai era amigo, que é mais do que conselheiro, e é isso que eu creio que a palavra quer fazer um destaque aqui. Então, voltando para 2 Samuel 15, quando Uzai chega ali, Davi fala uma coisa interessante, né, que podia até, a princípio, parecer uma ofensa, né? Porque, versículo 33, disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Oh, rei, eu estou aqui, eu me expus a perigo, saí aqui para fora e eu vou ser pesado. Mas por que que Davi está falando isso? Porém, versículo 34, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui antes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Então, o que aconteceu? Davi fez essa oração: Deus, confunda o conselho de Aitofel. E em seguida aparece Uzai. E naquele momento Davi entendeu: quem vai ser o instrumento de Deus para responder essa oração é Uzai. Deus vai usar esse homem para responder a minha oração. Não é tremendo isso? Quer dizer, quando ele orou, ele não tinha essa ideia. E quando ele mandou os dois sacerdotes de volta para Jerusalém, ele também não tinha essa ideia. Ele estava pensando na arca. Mas olha como vão ser úteis os filhos dos sacerdotes. Olha só. Então, versículo 34, você vai dissipar o conselho de Aitofel. 35, não estão ali em Jerusalém contigo os sacerdotes Zadok e Abiatar? Portanto, tudo que ouvires, ele vai ser um espião, né? Tudo que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Estão também ali com eles seus dois filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Assim Uzai, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. E tanto é, só passando um pouquinho na frente para pegar esse fato que é importante, quando Uzai chega lá, nesse próximo capítulo, Absalão entra, toma posse do trono e tal, da casa real, e aí Uzai chega lá, fala assim, oh rei, viva o rei! Né? Absalão fala assim, né, ele que chamou Aitofel, não estranhou nada Aitofel ser um traidor. Mas quando Uzai chegou perto de Absalão, Absalão falou assim, essa é a sua lealdade? Que todo mundo sabia que Aitofel era conselheiro, mas ele não era amigo, e Uzai era amigo. Então percebe a diferença? Até Absalão sabia, e estranhou, mas Deus que estava movendo, permitiu que acontecesse. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês notem, então, rapidamente, esses três amigos, ou grupos de amigos, né? Itai, os sacerdotes e Uzai, todos foram amigos, todos eram amigos, todos mostraram lealdade, todos estavam ali prontos para dar a vida em favor de Davi. Mas Deus tinha um lugar diferente para cada um. Então isso é importante. Nós somos, queremos ser, eu almejo ser amigo de Jesus, amém? Não só filho, servo, né? Eu quero ser amigo, né? João 15, né? Já não vos chamo mais de servos, né? Jesus falou com os discípulos, agora chamo de amigos. Por que Jesus podia, nesse ponto, dizer que eram amigos? Né? Em João 15, ele fala, eu chamo vocês de amigos. Você pegando Lucas, que é o mesmo momento, né, depois da última ceia e tudo, em Lucas Jesus fala com os discípulos, ele não usa a palavra amigos, mas ele fala assim, vocês é que têm permanecido comigo durante todas as minhas angústias. Então o amigo é aquele que fica junto, como Provérbios diz, Provérbios 17:17, né, diz que o amigo é conhecido, ele nasce para a adversidade. Então, é no meio da adversidade que conhecemos os verdadeiros amigos. E o amigo, ele está para o que precisar. Itai passou o Cedron e depois o Jordão, ele ficou com Davi. Naquela batalha que vai ter no fim contra todo o exército de Absalão, Itai é um dos generais, junto com Joabe e Abissai, né? Os dois generais, mais Itai, ele está lá junto. Então a posição dele foi de estar junto com Davi. Já os outros dois não era para ficar junto. Os sacerdotes saíram e falaram assim: volta lá com a arca, vocês vão me ajudar, mandando seus filhos também me dar notícias. E Uzai, o que já era amigo, a ele coube a missão mais perigosa de todos. Vocês já imaginaram, né? Quando Davi falou assim, vai lá e seja um conselheiro de Absalão, o que Davi estava pedindo? Que ele arriscasse a vida, porque Absalão poderia muito bem estar falando assim, seu traidor, você está aqui para espiar, você vai me trair. Ele podia ter matado Uzai. Então, Uzai arriscou a vida para fazer a missão. Então, nós temos uma situação diferente para cada um. Muito importante ver como cada um se dispôs, se colocou ao lado de Davi, mas cada um tinha um lugar diferente. Uma outra coisa importante para notar, que eu comecei assim a procurar, a Bíblia não usa essa palavra amigo muitas vezes. Mas quando você faz um estudo para ver ou exemplos ou a palavra amigo, interessante assim que os exemplos, Davi é praticamente o único homem no Velho Testamento que é usado essa palavra amigo, e Davi tinha muitos amigos. Nós já conhecemos a história de Jônatas, né, que não usa a palavra amigo, mas né, que mostrou a ideia de aliança, de amizade, né, com muita, muita profundidade. Então, Davi era um homem que parece que ele despertava, ele era uma pessoa que tinha amigos, isso é importante. Então tinha Jônatas, exemplo de amizade, agora nós estamos vendo Uzai, e um outro homem que não aparece muito, mas que uma das raras vezes que usa a palavra amigo, é o rei Hirão de Tiro, que quando Salomão começa a fazer o templo, fala que ele sempre havia sido amigo de Davi, 1 Reis 5.1. Então, é significativo que Davi, ele tinha amigos. Por que ele tinha amigos? Né? Alguém pode falar assim, olha, tem pessoas que são populares, que têm muitas amizades. Eu vou rapidamente ler alguns textos de Provérbios com vocês sobre amizade, porque são textos importantes. Vamos ler esse texto em 17, Provérbios 17, 17, que já citamos. Em todo tempo, ama o amigo, não só na hora que vai tudo bem, né? Em todo tempo, ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Esse aqui tem várias traduções, são às vezes um pouco diferentes, o irmão na adversidade, ou para a adversidade, mas a ideia é que o amigo ama em todo tempo e ele aparece e é provado na angústia. Antes de ler mais, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção muito nesse ponto. Na igreja, nós aprendemos a chamar uns aos outros de irmãos, e isso tem fundamento bíblico, nós somos uma família pelo sangue de Jesus, mas a palavra amigo é uma palavra diferente, né? Ela não é uma palavra que deve ser usada para todo mundo, né? Como nós nascemos de novo na família de Jesus, todos somos irmãos. Agora, amigos não são todos, mas a Bíblia mostra esses exemplos porque amizade é uma coisa importante, muito importante. Eu posso ser irmão, porque a família é grande, eu posso ser irmão de todo mundo, mas nem todos são amigos. Então, a amizade é uma coisa importante e, como sempre, nós, na nossa vida humana, nós temos algumas ideias um pouco erradas, que eu não tenho tempo para entrar muito nisso, quero aprender muito mais sobre isso também, mas nós temos muitas ideias um pouco erradas sobre amigos. Muitas vezes, amigo é aquele que está junto, que gosta de fazer as mesmas coisas, mas a Bíblia não é bem essa ideia que dá de amizade. É mesmo essa questão de lealdade, de dar a vida, de colocar o outro acima de si próprio. Lembra que nós falamos que era traição? Traição é você colocar a si mesmo acima dos interesses dos outros com quem você tem amizade ou aliança, né? E amizade mesmo é o contrário, é você colocar mesmo o bem-estar, o plano, do, né, o propósito do outro acima de si mesmo, né? Então, amizade é mais do que você ter uma pessoa com quem você possa falar tudo, é amigo, né? É mais do que só estar junto. Ah, eu posso falar tudo para ele ou para ela, ele ou ela também fala tudo para mim. Mas é mais do que isso, como vocês vão ver nesses textos de Provérbios. Olha aqui, capítulo 18, Provérbios 18, 24. Para quem tem inveja de pessoas populares que aparentemente têm muitos amigos, olha esse texto aqui, 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode vir à ruína. Mas não é para ter amigos? Mas muitos amigos, subentende-se que não são verdadeiros amigos. Se você está fazendo uma coisa que tem muitos amigos, provavelmente não são verdadeiros amigos. Ninguém tem muitos amigos. Mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, isso vale tanto no sentido familiar mesmo, de sangue, como na família da fé. A família é importante, tanto natural como espiritual, é muito importante, Eu passo a ser irmão que faz parte de uma família enorme, mas amizade, ele falou assim, tem amigo que é mais chegado que irmão, mas não é para ser irmão, pode ser a mesma pessoa, pode ser que um irmão seu seja um amigo também, pode, mas são coisas diferentes, compreende? É, então a mesma coisa, marido, mulher, às vezes não são amigos, são casados, mas não são amigos. Então é isso que a gente precisa saber, a diferença entre ser irmão ou fazer parte da família e ter amizade. É, capítulo 20, Provérbios 25, 19, olha que texto pesado aqui, 25, 19, como dente quebrado, alguém sabe o que é isso? Como dente quebrado e pé deslocado. Dente quebrado, você pensa que vai mastigar, né? Ou pé deslocado, você pensa que vai andar, você põe peso, né? É a confiança no desleal, no tempo da angústia. Olha que coisa tremenda. E aqui, nós vamos voltar para Provérbios, mas aqui eu vou aproveitar esse pensamento e eu quero que vocês voltem comigo agora no livro de Jó. Quantos sabem que Jó tinha alguns amigos? Jó, capítulo 6. E é interessante que eu estava até olhando, nós não vamos voltar lá, mas quando esses três amigos de Jó souberam que ele tinha perdido tudo e estava doente, fala que eles saíram, cada um do seu lugar, que dá até entender que eles vieram de longe. Então, eles se importaram. Mas, olha o que Jó fala. Tem vários lugares que Jó fala dos amigos, mas esse aqui é um texto que mostra mais claramente, né, o que ele sentiu que estava acontecendo com ele. Versículo Jó 6,14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. A minha fala, ainda ao que deixasse o temor, ou para que não deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ele precisa de compaixão, porque ele está numa situação difícil, ele pode vir, Jó está dizendo, o aflito, o perigo da aflição, é você virar-se contra Deus, não é isso? O perigo da aflição é você ficar com amargura. Então, o aflito, ele precisa de compaixão, ele não precisa de três amigos falando assim, você deve ter pecado, você deve ter alguma coisa, arrependa-se, né? Volta, se você não tem fé, você está... Né? Ele não precisava desse tipo de amigo, né? Ele precisava de outra coisa, mas o que eu quero mostrar mais assim, é essa questão de que o amigo... A hora que vai saber mesmo quem é amigo é nessa hora. Olha só, versículo 15. Meus irmãos ou amigos, aleivosamente, isso significa traiçoeiramente, me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, os quais se turvam com o degelo. Isso é muito comum na Palestina, né, lugares secos, que... eles têm até aquela palavra, não sei se é hebraica, né, Wadi, né, W-A-D-I, né, que são rios que só têm água quando tem chuva ou quando derrete gelo ou neve do cume das montanhas. Né. Então ele fala assim, os quais se turvam como degelo e neles se esconde a neve, mas que cessam de correr no tempo da seca. Vocês estão fazendo analogia? Né? O amigo que tem muita água no tempo da chuva, né? No tempo que eu nem preciso de água, que tem água por toda parte, né? É aquela coisa, né? Amigo quando tem prosperidade, quando está tudo bem, quando, né, dá para celebrar junto, mas quando as coisas vão mal, todo mundo desaparece. Então, a ideia é, o rio seca quando não tem chuva. No tempo do calor, se desfazem, desaparecendo do seu lugar, as caravanas desviam-se dos seus caminhos, sobem aos lugares desolados e perecem. As caravanas de Tema procuram água. Ele está dizendo assim, essas travessias de caravanas no deserto, as pessoas conheciam, ah, tem um rio ali, vamos lá, eu conheço, tem um rio. Então, versículo 20, ficam envergonhados por terem confiado, em chegando ali se confundem. Eu achei essa descrição maravilhosa, assim, porque é muito dramática, né? Que o rio deveria ter água. Quando aqueles viajantes, aquelas caravanas que passam o deserto, estão sem água, alguém fala assim, tem um rio ali, eu conheço essa região. Ou o mapa, né? Tem um rio ali, ele vai para lá com esperança, versículo 19, eles olham com esperança, mas chegam lá, ficam confundidos, envergonhados, porque procuravam água e não tinha. E Jó está dizendo que é isso que está acontecendo com ele, né? Ele queria água dos amigos e eles não tinham para dar. Então, é isso que Provérbios quer dizer, como dente quebrado e pé deslocado, é confiança no desleal. Ok, é capítulo 20, Provérbios 27 agora. 27. Agora, antes de ler esse versículo, Provérbios 27, 6, nós vamos ler agora. Quando a gente fala sobre lealdade, nós também temos um problema que a gente precisa assinalar. E a palavra de Deus, que é completa em todos os sentidos, nos mostra. Então, primeiro lado, o amigo é leal. Mas que tipo de lealdade? Tem muita lealdade no mundo hoje que não é lealdade bíblica. Que tipo de lealdade que é? É lealdade para apoiar a pessoa no erro. Então, hoje, se tem que o amigo, ele tem que estar do lado, ele tem que encobrir os erros. Até a Bíblia fala que o amigo, ele não fica espalhando notícias. É verdade, não é para ficar publicando. Mas não é para encobrir erros. E aqui nós temos o equilíbrio dessa parte de lealdade. Provérbios 27, 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Então aqui nós entendemos que o amigo, ele é leal, mas ele fala a verdade. Ele não tem essa lealdade falsa de encobrir o erro, né? Ele não fica espalhando para os outros, mas ele faz. Fiéis são as feridas do que ama, porque ele chega e fala assim, isso está errado, você não pode continuar. Isso é o verdadeiro amigo, né? Então isso ajuda bastante. Versículo 9 também, do mesmo capítulo, o óleo e o perfume alegram o coração, e a doçura do amigo vem do seu conselho. Tem duas traduções diferentes que eu acho que são interessantes, né, essa parte. Né? Assim como óleo, perfume alegram o coração, na NVI fala do conselho sincero do amigo nasce uma bela amizade. Eu achei isso muito, muito bonito, porque assim como óleo, perfume alegram, o conselho verdadeiro, não aquela coisa de lealdade falsa, né? Mas o verdadeiro conselho de um amigo que mostra a verdade, que não vai deixar um amigo ir para um caminho errado, se necessário ele vai ferir o amigo, mas uma ferida boa que vai ajudar o amigo a acertar, desse conselho sincero, dessa palavra, às vezes dura, nasce uma bela amizade. Ou a atualizada diz, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Então, também mostra a importância. Versículo 10 também, não abandones o teu amigo. E olha o que fala aqui, nem o amigo de teu pai. O que quer dizer isso? A amizade é para ser mantida de geração em geração. Se meu pai teve uma pessoa que foi amigo mesmo, eu devo manter a amizade. Isso é para manter essa lealdade, essa continuidade, como Davi, né, pensou e cuidou do filho de Jonatas, não foi? Então ele passou a amizade de geração em geração. Amizade é duradoura. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu acho que no meio da igreja a gente não tem muito ensinamento sobre isso. É irmão, e estamos todo mundo é irmão, que isso é verdade, nós fazemos parte de uma grande família, mas Deus quer formar vínculos entre pessoas, verdadeiras amizades, e essas amizades devem ser mantidas. Como? Por que, que Davi tinha tanta amizade? Porque ele era uma pessoa leal. Então ele gerava isso. A verdadeira amizade não é de uma pessoa popular, que tem muito dinheiro, que faz muitas festas. Isso não é amizade, isso traz um monte de gente que quer sugar apenas. Mas a verdadeira amizade é da pessoa que demonstra interesse, que mantém. Olha, eu quero dizer uma coisa, tem amigos, eu tenho experiência com isso, eu tenho amigos que eu não vejo com muita frequência. Às vezes estão longe, às vezes a gente nem liga tão frequente. Mas são pessoas que estão ali, eu por ele, ele por mim, e eu sei que eu posso contar com aquela pessoa. Você passa um ano, dois anos, é como se você tivesse encontrado ontem, porque você tem aquele vínculo e você não desfez, e você cultiva. Você faz coisas para que essa amizade continue. Deus é um Deus de aliança, Deus importa muito com isso. Não abandones teu amigo, nem o amigo de teu pai. Agora tem uma palavra, até parei aqui quando eu li, né, assim, que quer dizer isso? E não entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto que o irmão longe. Outra vez ele está comparando amizade com o irmão. Ele falou, não vá na casa do teu irmão na adversidade. Vai na casa de quem? Do amigo. Se o teu irmão é teu amigo, pode ser a mesma pessoa, né? Mas ele está dizendo que o amigo é diferente de irmão. Não vai. Não vai na casa de um irmão. Não é o irmão que vai te ajudar na adversidade. É o amigo. Isso é muito importante. Versículo 17. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem ao seu amigo. Então, aqui nós temos, né, como que aguça, como que afia? É porque tem atrito e vai, o amigo vai falar a verdade e vai ter realmente palavras que não vão ser apenas apoio para erros ou lisonjas ou coisa assim, vai ser realmente uma palavra verdadeira e sincera. Então, irmãos, a amizade aqui, essa fuga de Davi, trouxe à tona esses três amigos de Davi, muito importante. Nós devemos aprender a cultivar amigos. Amigo não é você que escolhe assim, eu quero fazer amizade, deixa eu ver com quem, né? Não é assim, isso aí é uma coisa que acontece na vida, né? Na maneira de se relacionar. Você deve sempre ter atitude de lealdade com todos, mas em algum momento vai haver correspondência, Deus vai formar vínculos e são vínculos que duram para sempre. Cultiva isso, isso é precioso, isso é maravilhoso e Deus usa muito isso no reino. E que nós sejamos não só amigos das pessoas que Deus nos dá, mas que nós sejamos amigos de Deus também, amém? Que é o mais importante. Senhor Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, esta palavra mais uma vez. Ó Deus, ensina-nos a realmente cultivar essa amizade, ajuda-nos, Senhor, a descobrir quais são as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Às vezes nós temos ignorado, às vezes nós temos deixado de lado pessoas que o Senhor tem dado para nós. Ó Deus, às vezes são pessoas humildes, às vezes são pessoas que a gente nem daria tanto valor, mas só pela lealdade, pela saber que pode contar com essa pessoa, ó Deus, nós deveríamos estar dando muito mais importância e cultivando e demonstrando essas atitudes que o Senhor nos ensinou através da vida de Davi, que nós também sejamos pessoas de relacionamento, ó Deus, para que o Teu reino possa ser edificado e que, ó Deus, nós também sejamos pessoas que outros possam confiar em nós. No momento da adversidade, que nós estejamos ali colocando a nossa vida em risco em favor daquilo que o Senhor tem dado para nós. Ó Deus, que o Senhor possa edificar o Teu reino, mesmo quando parece que está sendo derrotado, que está havendo traição e tantas coisas como aconteceu com Absalão, mas que o Teu reino possa ser edificado dessa forma nas nossas vidas também. Em nome de Jesus, amém. Domingo que vem é ceia, então estaremos juntos. no outro domingo. Que Deus abençoe a todos.